Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4. E nós leremos Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o verso 13. 12, desculpa. Gênesis 4, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que estás com semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu. Serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. Essa é a história do primeiro homicídio registrado aqui na Escritura. Caim e Abel, dois irmãos, filhos de Adão e Eva, segunda geração de homens que pisaram nessa terra, estão envolvidos nessa história. E a história começa com um culto. Ela começa com um sacrifício ofertado a Deus. É interessante que até esse momento não existe, na palavra de Deus, nenhum episódio em que Deus tenha dado a lei para que os homens sacrificassem a ele. Não tem. Não aparece aqui na história de Adão, de Eva. Nós sabemos que Deus matou dois animais para com eles fazerem roupas de peles para Adão e Eva. Mas não existe uma ordem de sacrifício. Ainda assim, Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Algo interessante, porque mesmo nas sociedades humanas mais isoladas e sem contato umas com as outras, as religiões, em geral, traziam o sacrifício. Quando a América foi descoberta, muitos e muitos milênios depois de Caim e Abel, os padres jesuítas que aqui chegaram encontraram sacrifícios e viram homens sacrificando animais e sacrificando até outros seres humanos. Sociedades que tinham vivido isoladas por milênios em relação ao mundo antigo, ao velho mundo da Europa, da Ásia, da África. E ainda assim traziam essa noção de que era necessário oferecer aos deuses algum sacrifício. Entendo que Caim e Abel, ainda que não tinham uma ordenança divina para que sacrificassem, já se encontravam em falta diante da divindade. E entregavam, por este sentimento mesmo culpado dentro de si, sacrifícios a Deus. Entregavam sacrifícios a Deus. Porque isso é algo que a gente encontra também em todo mundo, ou encontrava até recentemente na história. Eles vão diante de Deus para oferecer o sacrifício, e Deus aceita Abel e o seu sacrifício, e não aceita Caim e o seu sacrifício. Por quê? Por que isso? Já tentou-se responder essa pergunta de várias formas. Por que é que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim? Muitos vão dizer que encontramos já aqui uma preferência de Deus pelo sacrifício no qual há derramamento de sangue. Abel oferece um sacrifício de animal. Caim oferece um sacrifício de frutos. Mas havia também oferendas de vegetais na própria lei de Deus. Os mais pobres poderiam oferecer flores de farinha, por exemplo. Não é apenas esse o problema, ou na verdade esse não é o problema central. Por que é que Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim? Algo aqui no próprio texto nos ajuda a entender. O texto diz que Deus aceitou ou acolheu a Abel e o seu sacrifício. E Deus não acolheu Caim e o seu sacrifício. Não era uma mera questão formal, era uma questão em quem estava ali adorando. O problema não era a forma de adoração, mas era o adorador. O adorador é que não foi acolhido. O adorador não foi acolhido por Deus. A gente enxerga isso na Bíblia explicado melhor no Novo Testamento. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, é dito que Caim ofereceu um sacrifício melhor do que... Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. E por quê? Lá em Hebreus fala, pela fé. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. E dois versículos à frente, no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, depois de falar de Abel e falar de Enoque, personagem do próximo capítulo de Gênesis, o autor de Hebreus diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada de Caim não pela forma do seu culto, mas pela fé, ou Deus se agrada de Abel. Vocês me corrigem toda vez que eu invertei. Inverter, você levanta a mão. Guto, fica esperto aí, viu? Se eu falar Caim, quando eu falar Abel, você levanta a mão. Deus se agrada de Abel pela fé. Deus não se agrada de Caim pela falta de fé. Mas isso está aqui no texto também. Caim se ira, fica revoltado, seu semblante fica abatido, Deus se aproxima de Caim e Deus fala com Caim. E diz, ué, você está bravo por quê? Se você proceder bem, se procederes bem, você não vai ter o seu semblante restabelecido? Você não vai se alegrar de novo? Agora, se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Se você andar corretamente, você não vai encontrar em mim aceitação e o seu semblante não vai se agradar? Mas, se você continuar nos caminhos maus, saiba que o pecado está doido para te dominar. Deus está falando para Caim, o problema é o seu proceder. O seu proceder é que está errado. Se você proceder corretamente, as coisas serão diferentes. Pela fé, Abel oferece um sacrifício melhor, mas a fé que somente e solitária nos salva, ela não vem somente solitária. Nós somos salvos pela fé somente, mas a fé nunca vem somente. Já disse alguém, que agora eu não me lembro. Nós somos salvos pela fé somente, mas a fé nunca vem somente. Ela vem com obras de justiça. E essas obras de justiça que acompanham a fé são um proceder correto. Caim não tinha essas obras porque não tinha fé. E por isso falhava no seu proceder. E aí o culto fica diferente mesmo. O culto de quem crê é uma entrega a Deus em gratidão pelo que Deus já fez, reconhecendo a grandeza de Deus, encontrando em si a pecaminosidade, pedindo que Deus perdoa, mas confiando mais do que qualquer coisa, que é Deus que nos perdoa e salva. Agora, o culto daquele que vive a vida como quer, do libertino, que não põe a sua fé em prática, ele é diferente. Ele é a tentativa de aplacar a ira de Deus diante da nossa própria pecaminosidade, ou de alcançar a Deus com os nossos próprios esforços. É quase que um pretexto para continuar pecando. É engraçado que o que te faz cristão na cultura geral, na cultura do mundo, é frequentar uma igreja cristã. Mas o que nos faz cristãos, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, não é frequentar uma igreja cristã. É viver a vida de Cristo. Por isso Paulo vai dizer que o nosso culto racional não é o sacrifício dominical. O nosso culto racional é o sacrifício de nós mesmos, entregues a Deus para que Ele faça a sua vontade em nós. Caim e Abel apresentam dois caminhos diferentes. O caminho da fé, que busca a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que crê, ou aquele que se aproxima dele, creia que ele exista e que é recompensador dos que o buscam. Então, o caminho de Abel, que é o de buscar a Deus, e o caminho de Caim, que é o de viver como quer, e depois tentar resolver isso nos ritos da vida. Deus diz para Caim, olha, o pecado está diante de ti, o pecado jaz à porta e ele quer te dominar. Fica atento, o pecado quer te dominar. É muito lindo que essa história toda, Deus fala com Caim duas vezes. E ele não fala com Abel nenhuma vez. Abel, aceito por Deus, não ouve a voz de Deus. Deus não vai falar com Abel. Não aparece um diálogo entre Deus e Abel. Mas aparecem dois diálogos de Deus com Caim. Dois diálogos. Duas vezes que Deus vai falar com Caim. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Há tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Isso não é privilégio de quem é mais santo. Porque Deus fala o tempo todo e Deus fala na Escritura. E Deus é aquele que enviou Jesus Cristo para os doentes e não para os sadios. E aqui Caim recebe a voz de Deus duas vezes, porque Caim era o doente. Abel não. Abel estava caminhando na justiça. Tá bom. E mesmo assim não foi suficiente. Nós vimos já que Deus nos cria a sua imagem e semelhança para encher o mundo da sua presença, para encher o mundo da sua imagem e a presença de Deus aqui, submeter todas as coisas ao seu domínio através de nós, com o domínio concedido a nós. Nós vimos aqui já que a santidade é a vida de Deus em nós e que o pecado é a morte, que nós não devemos viver no pecado, porque pecado não é só ofensa contra Deus, pecado é morte. E agora nós vemos aqui Abel buscando a Deus, buscando recuperar a relação com Deus, passar dessa morte espiritual que é a separação de Deus para o encontro na fé com Deus. E Caim assumindo a própria morte, se afastando de Deus, vivendo a vida da morte, vivendo a morte. Um zumbi quase, se afastando de Deus, um morto-vivo. E a característica que demonstra isso é que, nesse homicídio que acontece, Caim mata Abel. Mas diante da vida, que é a vida de Deus, quem permanece vivo é Abel e Caim é que morre. Porque o texto continua e Deus diz que Caim não viverá mais na sua presença. E a morte nada mais é do que a separação de Deus. Caim está morto, separado de Deus. Abel, ainda morto, fala, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Abel, ainda morto, fala. Caim não fala. Caim morreu no momento e se separou de Deus. Caim e Abel são os dois caminhos da humanidade. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida de Deus em nós, da busca de Deus pela fé, que é recompensador dos que o buscam, da busca pela graça em Deus e da frutificação da justiça em nós, através da ação de Deus em nós. E a vida da morte que é de Caim, ou o caminho da morte que é de Caim. O caminho da própria força, da imposição da própria vontade, da separação de Deus e da liberdade falsa que acha que domina sobre todas as coisas e sobre o próximo, mas que na verdade é dominado pela ira e pelo pecado que jaz à porta e que quer nos dominar. Abel e Caim são os dois caminhos. E nós somos chamados para viver o caminho de Abel. Lá em Mateus, vamos lá para Mateus. O Evangelho de Mateus, Senhor Jesus Cristo falando. No capítulo 23. Mateus 23, de 34 a 35. Mateus 23, versos 34 e 35. O Senhor Jesus Cristo, trazendo uma palavra dura contra os fariseus, ele diz: portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Olha aí. Abel é o primeiro sangue de justo derramado pela justiça. Abel é o primeiro a sofrer na pele a injustiça. Ele é o primeiro justo a morrer pela justiça. Zacarias, o último a morrer no Antigo Testamento. Não significa que, cronologicamente, Zacarias tenha sido o último. Lógico que tem várias outras mortes e tudo mais. Mas essa história da morte de Zacarias é contada no segundo livro das Crônicas, que é o último livro do cânon do Antigo Testamento, lá na Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã, as ordens estão um pouco invertidas para seguir a cronologia da história. Mas na Bíblia hebraica, os dois últimos livros são os dois livros de Crônicas. Então Jesus Cristo está falando, olha, desde o primeiro livro, Abel, o primeiro justo a derramar o seu sangue, até Zacarias, o profeta, os justos têm sido perseguidos por gente igual vocês. E quando Jesus Cristo fala isso para os fariseus, ele está dizendo, olha, vocês fariseus, que olham para todas as questõezinhas da lei, mas matam profetas, vocês são iguaizinhos a Caim, que ainda que oferecia culto a Deus, não vigiava o pecado que jazia à porta. Vocês são iguaizinhos, Jerusalém, que mata os profetas. E ano após ano, dia após dia, os justos morrem nas mãos de pessoas como vocês. Religiosos que acreditam que aplacam a justiça divina com o culto material, mas não com o culto em espírito e em verdade. E se nós queremos seguir o caminho de Abel, a gente tem que entender que o mundo vai nos perseguir. E se nós queremos seguir o caminho de Abel, a gente tem que entender que os poderes dessa terra são os poderes de Caim, não são os poderes de Abel. Que os poderosos dessa terra são os poderosos segundo Caim, não os poderosos segundo Abel. São os poderes impostos pela força, não os poderes impostos pelo amor de Deus em nós. Neste mundo, quem reina é Caim. Neste mundo, quem estabelece as cidades e domina os poderes são os homens separados de Deus em Caim. E eles perseguem os justos por causa da justiça. Como o apóstolo João disse na sua epístola, não estranhe se o mundo vos odeie. Porque foi assim com quem veio antes de vocês. Porque é assim, as trevas odeiam a luz. E seguimos, então, o caminho de Abel, dispostos a entregar nossa própria vida. E nós não estranhamos e não devemos estranhar quando a perseguição se levanta, quando somos julgados, quando somos caluniados, difamados. Nós não devemos. Não devemos estranhar isso. Nós devemos estranhar quando está ao contrário. Quando as coisas estão fáceis demais. Quando parece que a gente botou o governo no bolso da igreja. É isso que deve preocupar. Porque Deus não quer usar os poderes desse mundo como se fossem a igreja. Deus quer usar a igreja para espalhar sua graça e seu amor. Nós devemos aguardar a perseguição porque ela virá, seguindo com fidelidade o que Deus nos propõe. Porque essa é a história dos justos que derramam seu sangue. Esse é o caminho de Abel. O caminho de Caim é outro. É interessante que o texto lá de Gênesis diz, olha, o pecado jaz à porta. O pecado está solto, o pecado está ao seu redor. E isso é uma condição nova para o ser humano, naquele momento. Porque no jardim não tinha o pecado ao redor. O pecado estava lá. A tentação estava ali na árvore, o resto não. As relações não eram medidas pelo pecado. Adão e Eva, eles eram um. Adão olha para Eva e fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós somos um, nós temos uma vida, a vida é nossa. Diante de mim está Eva, me corresponde. E essa correspondência é para ser celebrada em amor, é para ser celebrada em união. Mas agora Caim olha Abel e diante dele, além da correspondência, está o pecado. Porque o pecado ele se infiltra nas nossas relações. O pecado ele está em nós, sozinho a gente peca também. Mas ele deteriora, ele destrói, ele massacra os relacionamentos. Ele massacra as pessoas. O pecado tem essa tendência de transformar dois que são um em dois, em que um mata o outro para viver sozinho. Ele é essa doença que volta-nos contra nós mesmos. Essa é a doença do pecado, essa doença autoimune do pecado que nos volta nós mesmos contra nós mesmos. Igual aquelas doenças que fazem o seu corpo lutar contra você mesmo. É isso que o pecado faz com a humanidade. Ele coloca a gente contra a gente. E a tentação do ódio, da destruição, do egoísmo, do roubo, da desonestidade, se coloca entre nós, reside entre nós. Então, o tempo todo está o caminho de Abel se apresentando nas nossas relações e o caminho de Caim se apresentando nas nossas relações. O caminho de Caim é o que nos faz querer nos impor sobre o outro, matar o outro, destruir o outro, diminuir o outro, roubar o outro. Mas o caminho de Abel é o caminho que nos faz amar o outro. Porque Abel morto continuou vivo e Caim vivo já estava morto. É isso que a gente aprende lá em 1 João capítulo 3. Vai lá em 1 João capítulo 3. Vira um pouquinho mais a sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 11 até o verso 14, até o verso 15, melhor. João 3, de 11 a 15. Olha o que diz, João 3, de 11 a 15. Porque a mensagem, 1 João 3, de 11 a 15, né? Não o Evangelho de João, 1 João, lá, primeira epístola, lá na frente, final da Bíblia, 1 João 3, de 11 a 15. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha isso, a mensagem que ouviste quando? Desde o princípio. Essa não é a mensagem que a gente ouviu quando a lei veio, apesar de que essa mensagem está na lei. Essa não é a mensagem que a gente ouviu em Jesus Cristo, apesar de Jesus ter dito isso. De alguma forma, Deus comunicou o seu mandamento de amar ao próximo desde o princípio. Entende? Não está registrado lá Deus falando isso para Adão e Eva. Não está registrado Deus falando isso para Adão e Eva depois do paraíso. Nem para Caim e Abel, para Sete, para qualquer um dos personagens do início de Gênesis. Mas João está dizendo, desde o princípio o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Versículo 12, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Olha que construção bonita desse texto. Desde o princípio nós temos o mandamento, amar o próximo, e o primeiro a extrapolar para o outro lado, extrapolar o descumprimento desse mandamento foi Caim. Não é para que você ame desde o princípio como amou no princípio Caim, porque ele não amou, ele odiou, ele matou, porque ele era do maligno, suas obras eram injustas e a do seu irmão justas. Mas nós amamos, ainda que isso custe a nossa vida, porque esse é o caminho de Abel. Nós amamos, ainda que isso custe a nossa vida. Porque aquele que não ama é homicida, e o homicida não tem vida eterna. Olha só, o homicida que tira a vida do outro, na verdade, quem já morreu antes foi ele mesmo. Quem não tem a vida é ele mesmo. Só que, antes de você chegar ao ponto de ser um homicida, lembra o que é que o Senhor disse para Caim. O pecado está na sua porta e você deve dominá-lo. Porque essa não é uma mensagem contra o homicídio. Porque eu espero não precisar convencer nenhum de vocês a não matar ninguém. Essa não é uma mensagem contra o homicídio. Essa é uma mensagem contra o ódio, porque quem odeia é homicida. Essa é uma mensagem contra a ira guardada no coração. Essa é uma mensagem contra a mágoa não resolvida, porque isso é o pecado já parado na sua porta. E é por isso que você deve dominá-lo. O que é que a gente aprende sobre a ira da palavra de Deus? Irai-vos, mas não pequeis. Você sente ira, mas não peca. Então tá bom, posso continuar irado e eu não peco. Não. O texto continua. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve antes de anoitecer. Se livra dessa ira antes de virar o dia. E não deis lugar ao diabo. Guardar ira no coração, guardar mágoa. Deixar o ódio se alastrar de pouquinho. Tomar conta da sua vida. É ir morrendo aos poucos. Porque quem odeia é homicida, e homicida não tem vida em si mesmo. Deixar-se dominar pelo caminho de Caim não é quando você pega uma faca e vai contra o seu irmão. Não. É quando você vai deixando um lugarzinho ser necrosado no seu coração pelo ódio. É quando você deixa os seus sentimentos não terem que lidar com a diferença do seu irmão em perdão. Isso é ir morrendo. Porque a vida de Deus é a que estava em Abel, que mesmo morto ainda fala. E a morte de Caim é a morte do ódio que tomou seu coração. Sendo assim, nós lemos o versículo 16 de 1 João capítulo 3 com uma vista diferente. 1 João 3:16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O homicida é o que tira a vida, mas o vivo que sobrevive ao homicídio é o que entrega a vida por amor ao outro. O caminho de Abel é o caminho da vida. O caminho de Caim, e os dois se apresentam nas relações. O pecado está diante de ti, você deve dominá-lo. Não deixar que ele te domine. Não fique confortável na inimizade. Não fique confortável na inimizade. Isso é uma coisa que a gente precisa repetir, repetir, repetir. Não se deixe acostumar com a inimizade. Porque a morte da separação do pecado, a separação que o pecado trouxe entre nós e Deus, também foi a separação que o pecado trouxe entre nós. E se você luta contra o pecado, você luta contra o ódio. É o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Não existe nada mais cristão do que isso. Amar os inimigos. Porque o mundo não exige que você ame o seu inimigo. O mundo está ok de você amar só os seus amigos. E de você ir contra o seu inimigo. Inclusive, você buscar que o seu inimigo seja punido de alguma forma, muitas vezes é visto até como justiça no mundo. Mas não na igreja. Quando se levanta perseguição contra a igreja ama o inimigo. A igreja não tem pedra para ir contra o que levanta contra a igreja. A igreja não se arma para ir contra isso. Ela não faz isso, como fez Caim. A igreja não faz isso. A igreja morre. Uma das maneiras de você servir a Deus é morrendo. Qual o seu dom? Meu dom é morrer. Qual o seu chamado? Seu chamado é morrer, querido. Seu chamado é morrer. Significa que enquanto você está vivo, você entrega a sua vida. E quando você morreu por Cristo. É isso que significa dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o viver é a vida de Cristo em nós. E o morrer é lucro porque a gente na morte já ganha mais do que a gente merecia. Então não tem medo, nada pode nos parar, nada pode nos destruir, nada pode destruir o amor. Nada pode destruir o amor, parece clichê, parece frase de filme, de romance. Isso é palavra de Deus, porque no final o amor é que vai sobrar. Porque o amor é o que é perfeito. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O amor vai continuar, as outras coisas todas vão sumir. Mas o amor vai continuar. E é por isso que quem ama não morre. Por isso que quem ama já passou da morte para a vida. Porque quem ama não pode ser destruído por nada. Nada pode te voltar, se você ama de verdade, como Jesus Cristo amou. Nada pode te fazer desistir. Nada pode te voltar para trás, porque quem ama entende que é amado por Deus. No capítulo seguinte desse livro aqui, o apóstolo João fala: no amor não há medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe juízo. Mas se a gente ama, a gente sabe que o amor de Deus está em nós, então a gente não tem medo do juízo de Deus. Então nada nos volta no caminho do amor. O caminho do amor é sempre para frente, é sempre conquistando, é sempre vencendo. É sempre. Como disse um poeta americano uma vez: aqueles que se amam tornar-se-ão invencíveis. É isso que a Bíblia fala. Nos tornamos invencíveis no amor. Porque quando o amor nos leva a morrer por amor, ele completa a sua obra. Não há nada que demonstre mais amor do que morrer por ele. Então é isso, querido. Nada justifica adotarmos a postura de Caim. Nada justifica andarmos no caminho de Caim. Nos enchermos de ódio, de ira, tomarmos medidas de poder e de extermínio do outro, destruição do outro, inimizade, nada justifica. Porque o mandamento desde o princípio é que amemos uns aos outros. O mandamento desde o princípio é vivermos pela fé. O mandamento desde esse princípio é termos as obras de justiça que teve Abel. É morrer por amor. Desde o princípio. Isso é fácil? Não é fácil. Não é nada fácil, é difícil. É difícil. Mas se fosse para falar coisa fácil aqui, você não precisava ter vindo aqui hoje. Você podia pensar em coisa fácil lá na sua casa. É difícil, gente, é difícil, mas é essa vida para a qual nós fomos chamados. Porque essa é a vida verdadeira. Quer ter Deus em você? Ame. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. O pecado jaz à porta, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. O pecado jaz à porta, mas eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. É para uma igreja que não amava que Jesus Cristo disse isso. Vocês não se amam e é por isso que eu estou do lado de fora da igreja. Vocês têm uma igreja que acham que me celebram, mas nem eu estou no meio de vocês. E eu estou do lado de fora batendo na porta. Mas vocês deixaram o pecado entrar, não me deixaram. Me deixaram do lado de fora, porque eu e o pecado a gente não vai ficar no mesmo lugar. Mas se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Eu vou entrar e vou ter comunhão com ele. Eu vou entrar e vou andar com ele, como andava com Adão e Eva no paraíso. Porque aí o pecado fica do lado de fora e não tem mais separação, só tem reconciliação. Então é isso, queridos. Vivemos o caminho de Abel, o primeiro justo a derramar seu sangue, ou vivemos o caminho de Caim, o primeiro injusto a derramar o sangue de outro. Não existe meio termo. Ou amamos ou odiamos. Ou somos da genealogia dos justos que morrem, ou somos dos injustos religiosos que matam. Pelo ódio, pela discriminação, pela destruição do outro. Só tem esses dois caminhos. Mas se essa igreja quer ser uma igreja que se reúne com Jesus Cristo, ela abre a porta é para Jesus e não para o pecado. Então o amor tem que ser celebrado entre nós. O amor tem que ser celebrado em cada relação nossa. Amém? Então a gente vai ter que buscar isso, contrito e quebrantado diante de Deus. A gente tem que lutar contra o pecado que é em nós. A gente tem que lutar contra esse negócio de ser Caim que cresce na gente de vez em quando. Contra essa vontade de ser Caim. A gente tem que lutar contra essa nossa tendência de achar que religião é estar de bem com Deus, é estar ok com Deus. Que o que nos faz cristãos é estarmos aqui todos os domingos e não amarmos o outro ao ponto de entregarmos a nossa vida. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que olhar isso no nosso coração e apresentar diante de Deus. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos de um coração em que o pecado não entre. Que o pecado fique do lado de fora. A gente precisa do coração de Jesus em nós. A gente precisa aprender a amar o nosso irmão. Olhar com os olhos de Deus. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a restaurar as nossas relações. A gente precisa aprender a amar e andar 2 milhas para amar quem não nos ama. E além das barreiras que nos separam, e além da cerca de ódio que nos cerca. E a gente precisa lutar com isso. A ênfase dessa mensagem de hoje é parecida com a ênfase da mensagem do domingo passado. Mas isso é o centro do evangelho, porque desde o princípio o mandamento é o mesmo. E desde o princípio a gente repete, desde o princípio a gente ouve, desde o princípio a gente não cumpre. Porque desde Abel a gente deixa o ódio viver entre a gente. Desde Caim, a gente deixa o ódio viver entre a gente como se pudesse, como se fosse qualquer coisa. Então vamos nos livrar do ódio. Vamos orar para que Deus nos leve a uma vida de amor e de perdão. Para que Deus nos faça ver para além das diferenças. Para que Deus nos faça a ter a vida de Jesus Cristo em nós. Amém.